You're with SBS Radio.
Os incêndios na Amazônia dividem líderes da cúpula do G7, a reunião dos 7 países mais ricos do mundo, com alguns a favor e outros contra as sanções ao Brasil. Muitos estão culpando o presidente brasileiro Jair Bolsonaro de enfraquecer os mecanismos de proteção da Amazônia e ignorar o desmatamento ilegal feito por fazendeiros e garimpeiros. O governo brasileiro disponibilizou aviões da Força Aérea e 44 mil soldados para combaterem os incêndios. Os incêndios na floresta tiveram repercussão mundial, depois do presidente brasileiro ter culpado as ONGs, organizações não governamentais, de terem ateado fogo na floresta para prejudicar sua imagem. Em pronunciamento, Bolsonaro disse que incêndios florestais não podem ser pretexto para sanções econômicas e que a comunidade internacional não deveria punir o Brasil por causa das queimadas. Ouça a reportagem da Rádio Agência Nacional.
Bolsonaro afirmou que o governo se preocupa com a floresta.
A proteção da floresta é nosso dever. Estamos cientes disso e atuando para combater o desmatamento ilegal e quaisquer outras atividades criminosas.
Esta semana, Jair Bolsonaro disse que organizações não governamentais poderiam ser responsáveis por atear fogo na vegetação. O assunto teve repercussão internacional. A Finlândia sugeriu que a comunidade internacional boicote a carne brasileira. A França e a Irlanda passaram a se opor ao acordo Mercosul e União Europeia como forma de retaliação. A Noruega e a Alemanha suspenderam os repasses para o Fundo Amazônia. No pronunciamento, Jair Bolsonaro avaliou que a comunidade internacional não deveria punir o Brasil por causa das queimadas.
Incêndios florestais existem em todo o mundo e isso não pode servir de pretexto para possíveis sanções internacionais.
O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que a Amazônia tem que ser protegida. Ouça a reportagem da ONU News.
Em sua conta no Twitter, Antônio Guterres afirmou que em meio a uma crise climática global, o mundo não se pode dar ao luxo de causar mais danos a uma grande fonte de oxigênio e biodiversidade. Segundo agências de notícias, grandes incêndios acontecem na floresta há pelo menos 2 semanas. Dados do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que o número de focos de fogo florestal no Brasil cresceu 82% este ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Falando a jornalistas na sede da ONU em Nova York, o porta-voz do secretário-geral disse que a ONU não tem informações sobre como esses incêndios começaram, mas que obviamente está seguindo de perto os relatos.
Ainda no G7, 68 pessoas foram detidas por protestos nas ruas de Biarritz, no sudoeste da França. A RTP tem mais detalhes.
As manifestações anti-globalização deslocaram-se para Baiona, a quase 10 quilómetros de Biarritz. Foi aí que ocorreram os primeiros confrontos entre manifestantes e a polícia, com as autoridades a usarem gás lacrimogéneo e canhões de água para dispersar os vários protestos. Contestação antes mesmo do início de uma cimeira do G7 que já está marcada pela guerra comercial entre os Estados Unidos, a China e agora também a França. Depois de agravar as tarifas sobre importações de produtos chineses, Donald Trump ameaçou fazer o mesmo com o vinho francês se Paris taxar as gigantes tecnológicas norte-americanas.
Trade wars will lead to recession, while trade deals will boost the economy. Not to mention the fact that trade wars among G7 members will lead to eroding the already weakened trust among us.
Mas no almoço com Emmanuel Macron, Trump parecia já ter esquecido todas as divergências.
So far so good. The weather is perfect. The guest is fantastic. Everybody's getting along and we'll accomplish a lot this weekend and I look forward to it.
A questão dos incêndios na Amazónia também vai entrar na agenda da cimeira do G7, depois da troca de palavras com o presidente do Brasil. Macron tem agora uma postura mais construtiva. O grupo de 7 dos países mais industrializados do mundo vai discutir ainda os programas nucleares do Irão e da Coreia do Norte, as alterações climáticas, a igualdade de género e o desenvolvimento de África.
E a Austrália é convidada da cúpula dos G7 e condenou os recentes testes de mísseis da Coreia do Norte, pedindo a outros países que pressionem o regime. A ministra das Relações Exteriores da Austrália, Marise Payne, pediu a Pyongyang que ponha um fim aos testes de mísseis que chamou de provocação. Enquanto isso, o presidente americano Donald Trump disse que os Estados Unidos têm um bom relacionamento com a Coreia do Norte. Ele disse que isso pode mudar, mas que a Coreia do Norte ainda não está proibida de testar mísseis.
Eu acho que nós temos uma muito boa relação, vamos ver o que acontece. Eu poderia sempre mudar, mas vamos ver o que acontece. Kim Jong-un está bastante straight with me, I think. And we're going to see what's going on. We're going to see what's happening. He likes testing missiles, but we never restricted short-range missiles. We'll see what happens.
Ainda no G7, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse estar preocupado com o comércio global e alertará o presidente americano contra a escalada da guerra comercial com a China. Johnson disse que sua prioridade para a cúpula do G7 é evitar o protecionismo comercial.
There are all sorts of people who will take any excuse at all to interfere with free trade and to frustrate trade deals. And I don't want to see that.
Em outras notícias, na Austrália, mais de 100 mil pessoas que lidam com a dependência de opioides, como Oxycontin, em breve terão acesso ao medicamento buprenorfina gratuitamente. O ministro federal da Saúde, Greg Hunt, anunciou que a droga Budival fará parte do esquema de benefícios farmacêuticos a partir do mês que vem. O medicamento reduz os sintomas de abstinência e dá aos usuários mais autonomia para gerenciarem sua recuperação enquanto recebem apoio para deixar o vício. E pelo 12º final de semana consecutivo, Hong Kong foi palco de protesto e confrontos entre manifestantes e a polícia. Ouça os detalhes da RTP.
As cenas de violência entre polícia e manifestantes voltaram às ruas de Hong Kong depois de vários dias de protestos pacíficos. Os manifestantes improvisaram barricadas, arremessaram pedras e bombas artesanais. A polícia avisou e respondeu em força. Usou gás lacrimogéneo para dispersar a multidão. Os manifestantes usaram guarda-chuvas como escudos, sem sucesso. Várias pessoas acabaram por ser detidas, 4 estações de metro foram encerradas. A contestação é agora também contra os postes de iluminação inteligentes. Dizem ser câmaras de vigilância do governo chinês. Ao contrário de outros dias, no aeroporto imperava a tranquilidade, mas era visível o reforço policial. Os turistas assumem a preocupação ao viajar para Hong Kong.
My family was definitely worried before I came here. They kept checking on me, but I kept telling them that I was okay. We just see those things on the TV and everyone gets worried. But being here actually, it doesn't affect you that much.
E o mês de agosto marca 20 anos da assinatura do referendo que garantiu a independência de Timor-Leste da Indonésia e também 44 anos da guerra civil no país, quando a União Democrática de Timor, a UDT, desencadeou uma guerra contra Fretilin. Os momentos trágicos que sucederam ao fim da guerra civil estão registrados em imagens em uma série de fotografias disponíveis para pesquisa na Biblioteca Nacional da Austrália, em Canberra. As imagens são da fotógrafa inglesa Penny Tweedy e estão abertas ao público. Nick McKay-Sim, a curadora das coleções de fotografia da Biblioteca Nacional, disse à SBS em português que o material é rico e um registro histórico muito importante.
As you know, Penny's book work, photographic reportage work, took her to all corners of the world. All of her work, really, highly evocative and emotional images of what was actually happening at Timor at the time. She really focused a lot of portraits of some of the key players within the military at the time. There's also a lot of work that covers what was happening in society at the time and the impact of the civil war and what the result of it was. And, you know, what they had done to families, you know, the plight that they were living in, you know, the injured, I think hospitals are also included in the archival photographs that we have here, children and how they've been affected.
Tibone espera 10 chefes de Estado nas comemorações dos 20 anos do referendo da independência. Diversas celebrações estão marcadas para esta semana, como a missa de ação de graças na Catedral de Dili e um jantar de boas-vindas às autoridades oferecido pelo presidente timorense. Um levantamento preliminar de uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz no Brasil, a Fiocruz, identificou a contaminação por mercúrio em mulheres e crianças do povo Yanomami, no Amazonas. De acordo com a Fiocruz, 56% dos indígenas apresentaram concentrações de mercúrio acima do limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. A contaminação é feita após a ingestão de pescados contaminados. O mercúrio é usado na extração ilegal de ouro na Amazônia. Ele é usado no garimpo em sua forma líquida para auxiliar na separação do ouro do leito dos rios. A Rádio Agência Nacional preparou essa reportagem.
Em uma criança indígena de 3 anos de idade, a concentração de mercúrio foi 7 vezes maior que o limite indicado pela OMS e o dobro da concentração limite para o surgimento de efeitos adversos à saúde, que é de 6 microgramas por grama. De acordo com o Ministério da Saúde, a exposição humana ao mercúrio por meio de ingestão de pescados contaminados pode atingir os rins, fígado e o sistema nervoso central, provocando a perda de coordenação motora, dificuldades na fala e na audição. Em casos mais graves, pode provocar sequelas irreversíveis e até a morte. Pesquisa para a avaliação da exposição dos Yanomami ao mercúrio foi um pedido das próprias lideranças locais, que já desconfiavam da contaminação dos moradores dessa região devido à proximidade aos pontos de garimpo de ouro.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.